Rápidos Cast. Agora.
Olá, finalmente, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, e um pouquinho atrasado, perdão aí pelo atraso, faz parte, né? A gente até deu um tempinho para as coisas acontecerem, mas na semana quase nada aconteceu. Mas tem que gravar, né? Tem que bater o ponto aí da semana mesmo assim. Eli, seja bem-vindo.
Valeu, MP, e aí, pessoal, tudo tranquilo? Semaninha de férias aí, tá na correria, semana que vem tá tudo de volta ao devido local.
Eu quase te pergunto, nós gravamos na semana passada? Porque parece que passou mais tempo. A gente deu tempo e nada aconteceu, né, no Magic. Estamos entrando em dezembro, né? Então, acabando o ano. Mas é isso, é o seu resumo semanal de notícias de Magic que já está no ar. Quem quiser falar com a gente, meia@gmail.com, Facebook, o Twitter estão aí, o YouTube também. O nosso Twitter é @hackdoscast, né? E por que hackdoscast ali?
Aqui é BR.
Isso, aqui é BR. Bom, quem quiser contribuir.
Aqui é BR.
Tem que lembrar, né? Pô, galera. Bom, quem quiser contribuir com podcast, com ideias, pode mandar pra gente, por favor. Indique pros amigos também, né? Nós ainda não estamos no Spotify, então até que tem que valorizar as pessoas que se dão ao trabalho de ir até o site, baixar o áudio e escutar, né, Eli? Eu sei que é muito bom na roda ter ele num Spotify, mas da vida, nós estamos chegando, mas também é um sinal de que vale a pena o trabalho que as pessoas estão tendo de encontrar o podcast e baixar. Então, muito obrigado pela audiência e pela contribuição. E uma delas, Eli, que eu quero compartilhar com todo mundo, é o Guilherme, ouvinte nosso, que falou sobre o programa passado, que a pauta foi a Magic Fest São Paulo, né? Ele falou que ele achou uma sacanagem os selados, né? Os selados paralelos dali não tinham decklist. Depois de muita reclamação, os juízes começaram a pedir para o jogador da frente anotar de alguma forma as raras do oponente, né? Que é uma forma de controlar aí o que aparecia, né? E a pergunta que ele deixa assim aqui é: o quão caro é uma folha de decklist para um torneio selado, né?
É triste você ter que ouvir um tipo de pergunta dessa, né?
Pois é. Ele não é o único, né, que comentou. Tem alguns relatos que nós tivemos, como o do Leonardo no Facebook, por exemplo, que diz que joga apenas 4 meses, né? E, Leonardo, por que você está escutando isso aqui se você joga 4 meses? Desculpa, tá? Se nós estamos complicando as coisas aqui, tá? Mas bem-vindo ao jogo. E ele disse que achou o Magic Fest miado, né, pelas fotos. Ele não disse se foi ou se não foi, provavelmente não foi, mas ele achou meio miado, e é mesmo, viu? Normalmente tem bem mais gente do que nós apresentamos nas fotos, tá? Além disso, tem que dar os parabéns aos flamenguistas, né, que são campeões da Libertadores. Aí, Flamengo é o time brasileiro que mais tem torcedores, né, cara?
Sim.
É.
Deixa eu só fazer uma alfinetada futebolística, né? O Flamengo jogou bem em todos os jogos, né? Mas a final não mereceu ganhar. Só isso que eu vou falar.
Eu não assisti, prefiro me ausentar, me abster aqui desses comentários.
Só para criar uma polêmicazinha, que vai ter um monte de gente ouvindo e vai falar um monte, não sei o que, não sei o que. Mas aquele jogo específico, o Flamengo não mereceu ganhar. Mereceu ganhar o campeonato, isso é mérito, o time jogou muito bem e tudo, mas aquele jogo ele não mereceu ganhar.
Sabe quem é flamenguista? O Fausto, do Eternal Magic, cara.
É,
parabéns aí a ele. A torcida mandou vitorioso pro Falso, né? Foi muito bem lá no Eternal Weekend, o primeiro brasileiro a premiá-la no torneio Legacy, e também teve o time dele campeão da Libertadores, que acontece assim, tipo, uma vez a cada 2 ou 3 décadas para muitos times brasileiros, né?
Infelizmente, né?
Bom, temos uma missão aqui que é sortear códigos do Magic Arena. Temos quantos? 7 códigos aqui, Eli. Você está com a tabelinha aí, não tá?
Sim.
Tá, então eu vou sortear aqui, 7 números entre 1 e quanto? 13, é isso? 13 pessoas que pediram? Entre 1 e 13. Sortear 7 números, vamos lá, sortear agora. 12, quem é o 12?
12 é o Leonardo.
8.
8 é o Ismael.
2.
É o Ed.
10.
10 é o Yannick.
9.
9 é o Lucas.
Quem?
Lucas.
5.
É o Marcos.
E o 3?
Renato.
Ok, então todos eles vão ganhar um booster de Eldraine aí. Vou passar. Produção, entre em contato com vocês.
O Teobaldo liga pra vocês aí, manda um zap.
Exatamente, então vamos para as notícias.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Bom, ele todo final de ano a Wizards printa umas cartas que são holiday gift cards, né? Eles dão para parceiros, para empregados da empresa, né? Distribuem aí, alguns produtores de conteúdo também ganham. Então, são cartas bem raras e depois de um tempo elas começam a aparecer no eBay, em outros sites de venda aí para colecionadores, porque tem muita gente que ganha essas cartas e não tem o que fazer com elas, né? São cartas foil, borda cinza, então não serve para jogar construído, né? A não ser que o seu cubo ou o seu commander permita. E é desse ano, é um Decorated Knight, né? E eu achei bem interessante, nós normalmente não falamos o que a carta faz, mas esse aqui, ele, eu acho que vale a pena comentar, porque ele foi muito criativo. Cara, eu adorei o design da carta. Ele é uma carta azul, custa 3 e uma azul, 3/3. E ele tem uma aventura, custa 2 e uma azul aventura. É um feitiço que diz, troque o seu Grimório por um deck seu que esteja fora do jogo, né? E quando ele ataca, você compra uma carta do seu deck original se ele estiver fora do jogo.
Parece que é unstable, né? Parece uma mecânica tipo de unstable. Bem legal, né? Claro que a ideia não é o jogo em si, né? A carta ficou bem bonita, a arte também. Uhum. Eu acho interessante. Esse é o tipo de promo. Eu sei que poucas pessoas têm acesso, mas esse é o tipo de promo legal. Eu acho que eles deveriam pegar mais datas gerais aí do calendário e ter mais esse tipo de promoção. Eu acho que é bem bacana. Ou talvez, até fica a dica aí, para algo local, talvez, né? Tentar uma vez por ano pegar algum evento local, né? Um feriado local que seja...
Contanto que não sejam lendas, tá? Fica muito caro.
Realmente, né, no GP eu tive a oportunidade de ver um pouco mais da coleção do MP e tá ficando difícil, viu? Tá ficando difícil colecionar essas lendas, porque eu vou te falar, acho que o 2020 vai ser o pior ano de coleção pro MP, né, com esse tanto de lenda que vai sair, ele já tá arrancando os cabelos já.
Cara, 2020 já vai ser o pior ano pra capinha de booster. Imagina pra lenda. Bom, mas vamos lá. Falando em spoilers, né? O Secret Lair, que é aquele produto, foi revelado e nós falaremos mais detalhes na fase de compra, ou melhor, na fase de compraria, né? Porque não vai ter acesso. Então vamos deixar a fase de compra apimentada com o Secret Lair ali. A Wizards veio a público para se desculpar quanto ao que aconteceu com a Chandra, né, na última novel, na War of the Spark Forsaken, né, muita gente reclamou nas redes sociais, o professor fez um vídeo sobre declarações que beiram, né, a bifobia, se é que é essa palavra, né, porque ela tinha uma relação com a Nyssa, essa relação foi completamente destruída e a bissexualidade dela foi descaracterizada, né, e isso chamou a atenção de muita gente, a Wizard se desculpou oficialmente, e quem quiser saber mais detalhes, não apenas essa parte, mas no geral tudo que estava errado com esse livro, dê uma olhada no vídeo do formato For Fun, do Rafael, né, que fez aqui o Lorde Guerra da Cintilha com a gente. Ele tem um vídeo de mais de 20 minutos em que ele fala os detalhes sobre tudo isso, tá? E lógico, é fantástico o trabalho que ele faz, a forma como ele expressa a opinião dele e também os fatos, né? Então dê uma olhada lá, se você não assina o canal dele, aproveita e assina, porque vale muito a pena. Ele fala muito bem de lore, tá? E eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Uma informação ele sobre o Mythic Championship que está chegando. Lembra que a Wizards fez 3 metas standard para 3 Mythics standard no final do ano?
Realmente.
O último vai ser em dezembro, está faltando uma semana e pouco aí para ele. E ela tem aqueles slots de jogadores convidados, né, de desafiadores ou challengers, né? Nós tivemos uns 3 ou 4 brasileiros no último Mythic, né, o Capa Rosa e outros. Tanto que você que narrou o Mythic, você estava substituindo o Capa Ross, que tinha sido convidado, não é isso?
Uhum, exatamente.
Bom, esse próximo aqui não vai ter nenhum brasileiro. O único slot da América Latina, porque tem que ter um slot da América Latina, foi para um mexicano, tá bom? Infelizmente. Quem quiser saber a lista de todos eles, eu vou deixar aqui também. Mas, infelizmente, nenhum brasileiro dessa vez. Fora os da MPL, né, que com certeza vão jogar. Que mais? O Eternal Cast 3 saiu, e eu vou deixar o link aqui para quem quiser baixar. Eternal Cast é um podcast brasileiro, em português, tá? Focado em Legacy, e eles comentam aqui o banimento, né, que aconteceu de Vren 6, uma carta que, curiosamente, é válida no Modern e não é válida no Legacy. É muito estranho.
É raro isso acontecer, né?
É muito estranho. Eu acho que é a primeira vez, inclusive, que temos um exemplo desse. E eu vou deixar aqui o link para quem quiser baixar, já estão no Spotify também, é o terceiro cast que eles fazem, tá? Quem gosta de Legacy tá aí. Aliás, o Fausto publicou uma foto dele jogando Legacy, né? De um Enraku virando Alce. Tá nesse nível, cara, o Legacy, coisa tá feia lá. Vamos lá, o vídeo mais importante do ano do canal Motivo, do André Manente, né, já foi publicado, de acordo com ele mesmo, tá bom? É o vídeo do Natal Mágico, que é uma campanha que ele faz todo ano, já virou tradição, né, ele, no canal dele, soltar um vídeo agitando o pessoal, fazendo uma vaquinha, alguma coisa do tipo, para doar para uma instituição de caridade nesta vez. Para quem quiser mais detalhes, o link vai estar aqui também, mas a instituição que ele vai escolher é uma ONG que trata de questões ambientais, tá? Se eu não me engano, é SOS Mata Atlântica, né? E só para ter uma ideia de quanto isso é importante, qualquer pessoa que mora no litoral, na faixa litorânea do Brasil, ou até na Grande São Paulo, ele aqui como a gente, né? Tudo isso aqui era Mata Atlântica, tá bom? Uhum. Então, tudo isso aqui que agora é cidade e era Mata Atlântica, te dá uma noção do quanto já foi devastado dessa vegetação, né? Então, vejam lá, é bem nobre, né, isso que ele tem feito, e essas iniciativas ajudam a gente a elevar a significância do Magic, né? Ele é muito mais do que um jogo nessas horas. Vamos aproveitar que o nosso público, a nossa comunidade é mais do que simplesmente gamers, né? Ela é muito mais que isso.
Eu acho que esse é um tipo de ação que todos nós devemos fazer, não é que a gente precisa, não, né? É nossa obrigação já fazer alguma coisa a mais, né? Já que a gente tem um alcance grande, a gente tem uma comunidade boa, e que eu acho que todos são esclarecidos o suficiente para entender que o meio ambiente precisa de algo um pouco mais drástico, né? A gente tem exemplos que estão chegando próximo a gente tem ouvintes aí no Nordeste que com certeza já tiveram algum contato com essa questão do óleo que teve lá e agora já tá chegando aqui no Sudeste, né? Eu sei que não é a questão da Mata Atlântica, mas eu acho que são coisas que às vezes a gente não tem uma ação direta, mas a gente pode ajudar de alguma forma, sabe? Então acho que todo mundo pode procurar uma instituição de crianças a idosos, de meio ambiente, a qualquer outro tipo de saúde pública. Acho que todo mundo deve ajudar de alguma forma, porque a desigualdade social do Brasil é enorme, né? Os problemas, né, tem vários aí que você pode ajudar. E a gente tem uma comunidade que eu acho que precisa se engajar em algo, e o exemplo do André já há alguns anos já, de cabeça eu lembro de pelo menos uns 3 anos, ou de né, a gente ter comentado e eu já ter
visto, Natal Mágico,
que,
né?
Então acho que a gente precisa realmente se motivar e fazer algo para o próximo, né? Ou às vezes até para a gente mesmo, né? Que às vezes o resultado pode vir tão rápido quanto a gente ainda estiver por aí.
Um pequeno parênteses, eu estava conversando com um colega meu hoje sobre filhos, né? Nenhum de nós tem filhos, mas a gente está falando sobre ter filhos, né? A coragem que você tem que ter para pôr uma criança no mundo e também para poder cuidar dela, né? E como nós trabalhamos com energia e ambiente, nós chegamos à conclusão seguinte: nós não estaremos vivos, muito provavelmente, em 2100, né? Que é a meta onde o pessoal das mudanças climáticas diz que a gente pode realmente começar não, né, mas ter aí o estopim das mudanças climáticas, né, desaparecimento de nações inteiras, coisas assim. Mas os seus filhos estarão, né? Se o seu filho nascer em 2020...
Eu vou estar porque eu vou viver até os 120, né?
Você tem que viver mais que isso, ele. É daqui a 80 anos. Ah, não, tá certo. Tá certo.
É daqui a 80, ainda vou. Daqui a 80 eu vou ter passado do 100 e pouquinho ali e já vou estar pensando já
em. Então, cara, então, se você pensar é, não é, você pode até ser egoísta e dizer, não, não ligo para isso porque eu não vou estar vivo, mas a próxima geração estará, e estará Sim. sofrendo questões. E na sociedade, meu, recicla o lixo, pelo amor de Deus, vai.
Pelo menos, né?
É tão fácil que dá para fazer, recicla o lixo, cacete, né? E, poxa, é o básico, todo mundo fala, toda cidade tem uma maneira de tratar isso aí, então pelo menos faça isso, recicla o seu lixo em casa, separe ele em casa e tá pronto. Bom, questão, Eli, o pioneiro, tá? O que está acontecendo com esse formato? De acordo com um tweet do Willy Edel, né, ele jogou o Mox, que foi de pioneiro, na verdade, essa semana inteira está acontecendo a semana do pioneiro no Magic Online, todo dia tem PTQ pioneiro, né? Então, para os especialistas no formato, é sua chance de ganhar uma vaga direto no próximo Players Tour, né? Através do Magic Online. E ele acha que provavelmente teremos mais cartas verdes banidas no pioneiro até o próximo Pro Tour, tá? Porque Once Upon a Time está absurda no formato, tá? E o formato tem muita carta verde. Isso porque já baniram, se eu não me engano, tem Véu do Verão, Juramento de Nissa e a Leyline Verde banidas, da cor verde, pelo menos, né, no formato.
Esses dias eu vi, eu tava vendo, eu não lembro quem que tava jogando, aí era um Mono White Devotion. Aí, né, eu vi o deck, né, na stream. Aí eu vi lá, tinha a Shockland GW e a... Não lembro se era a Shackland ou é a Fastland. Eu não lembro qual land que tinha também GW. Falei, cara, por que ele tem verde? Porque ele splashou o Once Upon a Time.
o Vili falou que todos os oponentes dele no Mox, exceto um, estavam jogando de verde e todos eles tinham Era Uma Vez. E o Vili falou, eu também tava de verde. a coisa tá feia.
Eu acho
tá
muito que presente mesmo. Once Upon a Time, a gente chegou a comentar bastante, né, sobre ela, tanto no ar quanto fora, o quanto ela é uma carta problemática e que cria problemas sérios para todos os formatos que ela pode jogar. Claro, em outros formatos, talvez Legacy, Modern, por exemplo, ela pode não ser tão problemática, mas é o fato de você dar potencial para uma cor, né, na Color Pie, que não corresponde a esse tipo de habilidade, sabe?
Ah, e vou soltar uma... Exatamente. E a mágica de graça, ali. A mágica de graça. Então... E vou soltar uma provocação aqui, hein? Tá chegando o programa Top 10 Cartas de 2019 e, ó... Vou soltar aqui, na minha lista, Era Uma Vez tá nas top 5, tá?
Ah, com certeza.
Não sei se o pessoal vai discordar, pode ser polêmico, mas a minha lista tá nas top 5, tá?
Eu não vi sua lista ainda, mas eu tenho certeza que verde é a cor que mais tem carta presente.
Cara, pelo menos no top 5 é sim. Eu não lembro da lista inteira, mas no top 5 é sim. Falando em verde, cara, temos que dar o parabéns ao Sanduíche. Ele foi segundo lugar, foi finalista da Twitch Rivals, que é um evento que a Twitch fez logo depois que teve o banimento no Standard, né? Então foi o primeiro grande torneio com o novo Standard. O Sanduíche fez a final contra o Mike Sigrist, que é um baita jogador, né? Membro da MPL, se eu não me engano. Ele ganhou $7,400 de premiação. Ele transmitiu com um delay ali de acho que 5 minutos, né? Pessoal torcendo para ele, mais de 600 pessoas acompanhando ele ao vivo na Twitch, foi bem emocionante. Torcemos para ele ganhar. Ele jogou de Jund de sacrifício e o deck do oponente dele era a BG sacrifício também, foi meio que uma mirror match ali, mas não sei se era sacrifício, mas era um BG.
Acho que era aventura.
Isso, aventura, verdade. Sanduíche jogou demais esse torneio, cara. Demais. O top 8 inteiro jogou, foi uma aula de Magic, assim, pelo menos nesse Standard. Tem coisas que você acha delay, sabe, pra ele fazer e ele não fazia. Ele fazia a jogada certa, né? Coisa do tipo, ele tá com removal, spot removal na mão, o oponente tá com estalajadeiro ali. Você fala, pô, por que o Sanduíche não mata? Mata o estalajadeiro, Sanduíche. Ele vai comprar carta, Sanduíche. Não, vamos esperar, deixa ele encher a mesa que eu vou baixar a minha garota massacre e limpar a mesa, e exatamente isso que acontecia, e aquele removal acabava sendo bom para um planinalto do oponente, sabe? eram umas aulas assim, de Magic muito boas mesmo. E, bom, parabéns aí, levando o nome do Brasil lá para a final, né, Sanduba? Ele colocou a lista dele num artigo da Liga Magic também, né? O nome do artigo é o Jundi de $7,400, vice-campeão da Twitch Rivals, que eu vou deixar aqui para quem quiser ver, tá bom? E é um deck válido no formato, sim, né? Nós vamos falar mais na fase de combate. É uma lista que tá nas top listas aí do Tier 1 do formato, com certeza, tá?
Eu acho que é bacana você ler esse artigo que ele explica, né, as adaptações que ele fez, né, porque era um deck como base, um deck que jogou o GP, né, e acabou tendo que fazer uma adaptação simples, acho que duas cartas, né, com banimento, mas eu já dei meu parabéns pro Sanduíche, pessoalmente não, né, foi pelo Zap, mas ele jogou muito, infelizmente eu não consegui acompanhar todas as partidas dele, eu tava em viagem. As poucas partidas que eu consegui acompanhar dele dava uma travadinha, porque era Wi-Fi público, né, então era um pouco mais complicado, mas eu pude ver o quanto ele tava firme com a lista dele, o quanto ele tava consciente do alcance da lista dele, o que ele poderia, o que ele não poderia fazer, as jogadas dele usando a Garota do Massacre, o Gato e o Demonião, sabe, sabendo responder os triggers, claro que, né, o Sanduíche tem essa habilidade, mas ver aquilo e ele explicando o que fazendo, né, as contas e tal, foi algo sensacional, sabe, é um deck que é difícil você fazer ele durante as ações, né, e ele conseguia já prever, fazer as contas rapidamente ali, do qual era o alcance máximo que ele tinha, imaginando, né, as jogadas do oponente, etc, para onde vai os danos, né, vou causar no cara, vou matar as criaturas dele primeiro, porque aí é o suficiente para dar mais um trigger aqui da garota, e aí eu consigo, sabe, então assim, realmente foi algo sensacional, foi realmente uma aula de Magic, e como você falou, né, levar o nome mais uma vez do Magic brasileiro, por um campeonato que tem para outros esportes, né, vários outros jogos têm esse Twitch Rivals, o do Magic eu acho que era é mais novo, eu não sei exatamente quando começou, eu sei que já tem algumas
edições
já. Eu não sei quantas tiveram, mas eu acho que essa foi uma que atraiu mais público, né? Porque o Charlão jogou, o Sevenzeira jogou também, teve vários brasileiros jogando e avançando, né? O Charlão, eu lembro que chegou, tava no top 32, né? No segundo dia.
O Sevenzeira joga Magic?
Joga.
Ele não é jogador de CS?
Mas ele faz, ele tem, ele faz stream na liga, né, no período da noite.
Eu posso estar confundindo com outro nick, é que esse nick me lembra um jogador de CS brasileiro, que é o melhor do mundo. Não é Sevenzeira? Não, acho que não.
Não sei agora você também me... Eu vou procuro saber se é a mesma pessoa, ou eu sei que é Sevenzeira o nick dele, que é o que faz na liga, né, que ele faz stream na liga.
Talvez esse jogador de CS seja Coldezeira, alguma coisa assim. Terminar, o sufixo deve ser similar, por isso. Você falou que não teve travamento ali, mas o Magic Arena realmente ele foi suave, assim, funcionou suave durante todo o top 8 que eu acompanhei do Sanduíche. Porém, um caso engraçado, o MOL não tá assim, né? Sebastian Pozzo, né, campeão do Pro Tour, ele estava jogando Mox, o Magic Online Championship Series, estava 1-0 e foi dropado do Mox por conta de um erro no Magic Online, tá? Ele xingou muito no Twitter, como você tem que fazer mesmo, né? E muita gente, lógico, deu apoio a ele, falando, pô, Wizards, arruma essa bagunça aí, poxa. E, infelizmente, ele foi dropado do torneio depois disso aí, né? É zoado, mas a gente tem que entender também que o Magic Online é um programa mais robusto, né? É mais difícil de mantê-lo estável, né, depois de tudo isso, mas levanta aí suspeitas quanto à capacidade dessa plataforma de agregar torneios grandes como o Mox, né?
Tem a galera que joga bastante Pauper aí diariamente, e a quantidade de refund que eles pedem quase que diariamente por causa de erros do MOL é algo surreal, sabe? Tipo, ele joga 10 ligas e em 3 ele pede, ele faz o e-mail lá por causa de algum crash aí no MOL, sabe?
Então, nossa, zoado isso.
E tipo assim, já chegaram a perder partidas, não é só o quest e tipo, ele volta, sabe? Porque assim, tem quest que você perde tempo, mas você continua a voltar, loga de novo e bola pra frente. Mas tem uns que eles perdem a partida, e aí a última partida da liga, sabe? Então assim, às vezes vale bastante coisa, né? E a gente tá falando no caso do Pozo foi um mox, né? Então é complicado, infelizmente é uma realidade que existe, né? Como você comentou, o MOL é um programa muito pesado, ele não tem a parte gráfica do Arena, mas ele tem um banco de dados que a gente sabe que é um problema, tem erros do MOL em cartas já há anos que não foram resolvidos, sabe? Então assim, eu acho que o MOL tá entrando um pouco mais em evidência agora, talvez por causa do Pioneer, né? Então tem mais gente jogando, tem sido, né, começou a virar moda de novo o MOL, o que é bom pro jogo, né? Mas infelizmente as pessoas vão estar suscetíveis a esse problema, não que o Arena não tenha esse problema, né? A gente sabe que vários streamers aí sempre falam de problemas do Arena. A gente teve problema no MC, teve problemas, né, a partida do, acho que foi do Bertu, que foi cancelada e teve que ser jogada de novo porque tinha dado crash no Arena, sabe? Então,
mas quando você tem o campeão do mundo sendo dropado de um torneio em que ele estava vencendo, né? Na segunda rodada, por conta de crash no programa, isso deve ser analisado, né? Não pode continuar assim, tá? Bom, agora vamos falar de gastar dinheiro, né? Ou, né, desejar ter a possibilidade.
Exatamente.
De
gastar dinheiro. Desejar gastar o dinheiro que você não tem.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Obrigado, Teobaldo, começando pelas cartas. Véu do Verão naturalmente está descendo, porque ele não é mais válido no Standard, né? Desceu 20%, já está 4 dólares. Ainda acho caro para uma carta incomum de um Core Set que ainda está no Standard, tá? Trade Routes, cresceu demais essa carta, não sei porquê, tá? É uma carta que era preço de Book Rare, agora está perto de 3 dólares, num crescimento de 50%, né? Trade Routes, para quem não lembra, é um encantamento azul, saiu em nona edição, duas manas para baixar, você paga uma, retorna um terreno para a mão, e só isso, né? E você paga uma, descarta um terreno e compra uma carta. Então deve ter algum combo bobo com isso, ou alguém deu buyout em algum lugar. E o Vivid Marsh é uma outra carta que cresceu demais. Mas Vivid Marsh faz parte do ciclo de terrenos de Lorwyn, que também foram printados em Modern Masters, né? Ele entra em jogo virado, adiciona uma mana preta, ou você vira, tira um marcador, ele entra com dois marcadores, você tira um para gerar uma mana de qualquer cor. Ele é mais do que dobrou de preço em uma semana, está 2 dólares agora, também não sei porquê. Tá? Agora fala de Secret Lair, ele foi revelado que é esse produto, são várias caixinhas que tem de, acho que 3 até 7 cartas nelas, né? São poucas cartas que tem, é quase que é o mais perto que a Wizard chegou de vender singles, né, cara? É muito pouco mesmo. Todas elas têm uma arte bem extravagante, tá? Algumas nem lembram cartas de Magic, por exemplo, as artes de gato, né? Elas destoam muito do que nós estamos acostumados. As artes da Serum Visions, por exemplo, parece que foram feitas por alguém sob efeito de dimetriotriptamina, né, de DMT, que é uma das drogas mais potentes que tem, que existem, é uma viagem mesmo. As artes dos Goblins também são, um conceito muito diferente, muito longe do que nós estamos acostumados com Magic, e por isso pode ser uma coisa legal de se colecionar, né? Essas caixas, elas serão vendidas, não tem limite para a venda delas, porém você só vai poder comprar durante um único dia. Ele tem aqui uma lista de dias em que você pode entrar no site deles e pedir. A questão é que não vai vender no Brasil, tá bom? Praticamente só vende na União Europeia, na América do Norte, em alguns países da Ásia, como a Coreia do Sul, tá? E nesses países, e aqui ele já tem uma coisa que eu queria agregar, alguns países eles colocaram um asterisco ali, dizendo que o consumidor vai ter que arcar com os custos alfandegários e transporte, essas coisas, né? Se eles consertarem o problema que eles têm com a América do Sul e esse produto numa próxima encarnação vier ao Brasil, eu acho que o Brasil vai ser um desses países com asterisco. E aí é que tá, cara. Para uma caixa de $30, o seu preço de alfândega deve ser mais do que o dobro disso, tá? Pelo que nós estamos acostumados. Então, não vai valer a pena de jeito nenhum. Você precisa dessas cartas? Não, tá? Todas elas são reprints. Se você quiser essas cartas, por questão de estética mesmo, vai precisar ir atrás do mercado secundário, mesmo quando ela estiver disponível no Brasil, é o que eu acredito, tá? Agora, em termos do que tem nesse produto ali, tem um deles aqui, é Bitter Blossom e 4 fichas. O outro é um terreno de cada, nevado, tá bom? Todos foil. Um outro é 3 cartas, Golgari Tug, Life from the Loan e Blood Gas. O outro tem um set de Serum Visions, o outro é Goblins. O Goblin mais interessante aqui é o Pile Driver e o Lucky, tá? O Lacaio. O que mais interessaria para mim são 3 lendas Five Color, o Dragon, Sliver Overlord, o Fractious Overlord, que eu esqueci o nome em português, e o Reaper King, tá bom? E tem algumas outras aqui, tem os de gatinhos também, que tem cartas de Commander, né? Enfim, é um update estético para o jogo, tá? Em termos de preço, cada uma dessas caixas vai custar entre $30 e $40, tá? Eu comparei aqui os preços dessas caixas, do conteúdo delas com o que tem já no mercado secundário, em termos da carta nua e crua, não da carta desta coleção com essa arte ou ela foil, tá bom? E tem duas caixas que valem apenas, apenas duas, tá, Eli? A primeira é a Bitter Blossom, tá mais barato comprar essa caixa com a Bitter Blossom foil e as tokens do que comprar uma Bitter Blossom solta, né? E a caixa dessas lendas de 5 cores, tá? Que vai o Sliver Overlord e as outras duas cartas de 5 cores, tá? Essas sim valem a pena. As outras não, a não ser que você queira muito por questão estética, tá? O que você achou do produto ali?
Vou começar falando bem primeiro, porque eu normalmente falo mais mal, né? Então vamos falar o que é bom. É um banho estético, né? Eu não vejo utilidade. É estranho, né? Eu começo falando bem e falando mal do negócio. Mas assim, é estética e, tipo, estética do jogo não me agrada muito. Mas é bacana porque te oferece opção pra quem gosta desse tipo de tratamento, né? Os preços me parecem ok dentro da realidade que a Wizards vem forçando em relação a testar o bolso do consumidor. As opções são interessantes nesse conceito de artes diferentes, que até eles, né, se proporam na explicação, né, de trazer outros artistas, né, umas visões diferentes das cartas. Eu acho que isso é legal, né, traz uma certa diferenciação para o jogo. Não é o que eu gosto, mas eu acredito que tenha mercado para isso. Agora vamos falar um pouquinho mais mal. Essa questão de acesso é muito ruim, na minha visão, restringir isso a alguns mercados só, sem possibilidade de que outras pessoas possam ter. Isso é ruim. Ah, tem uma coisa boa que eu acho que vale a pena a gente comentar. Você vai ter uma data específica para escolher, né, o pacote que você quer, e não importa quantas pessoas vão fazer, né, porque não tem número limitado de impressão. Então, se 1 milhão de pessoas chegarem e comprar as Bitter Blossom, eles vão imprimir 1 milhão e vão vender.
Mas elas, né, têm que comprar naquele único dia específico, né, naquela única janela em que ela está sendo vendida. Desse ponto de vista, ela é limitada, né? Quem comprar, comprou. Sim. Quem não comprar, só vai conseguir de quem comprou naquela data, né? E só lembrando também, no primeiro dia de venda, a Wizards vai liberar aí e comprar todas por $200, dá um descontinho aí de uns $30 para quem quiser, tá?
Isso eu achei uma sacada excepcional para evitar os problemas que tiveram dos Mythic Edition, né? Para não acontecer de vender 3 vezes mais do que eles têm disponível. Isso eu achei uma boa sacada, uma boa forma de resolver o problema. Você põe janelas específicas, quem comprou aquele dia, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Mas pelo menos você vai, não vai ter problemas de vender mais do que você já tem. Isso eu achei uma boa solução.
A bagunça começa no dia 2 de dezembro. Então, de 2 a 3 de dezembro, você vai poder comprar todos por $200. Se você estiver na América do Norte ou na Europa, né? Agora, ele, convenhamos, né, é um produto absolutamente irrelevante para competitivos, né, é um upgrade estético aí, acho que jogadores de Commander tendem a procurar esse tipo de coisa a mais, né. Eu não gosto particularmente, tá, não gosto, se alguém apresentar para mim eu vou achar bonito, vou pedir para ver, vou pedir para tirar do shield, colocar contra a luz e olhar e tal, como eu sempre faço com qualquer cartinha diferente, mas eu não sinto falta. Então, como eu não sou o público, eu não posso dizer que eu me sinto até ofendido por não estar disponível no Brasil, tá? Isso aí, para mim, é completamente irrelevante. E eu até acho que jogadores de Commander que pretendem investir nesse tipo de coisa, que pensem duas vezes, né? Porque é um investimento considerável, vendo que o dólar tá 4,20 quase, né? E sabendo que ano que vem também tem muita coisa de Commander, né, aparecendo, né? Então, esse tipo de produto, ele vai aparecer com mais frequência, provavelmente. É uma forma da Wizards ainda bypassar as lojas, né? Que é uma parte muito ruim, na minha opinião. As lojas não ganham uma chance de lucrar em cima desse produto, ele vai direto para o Wizards, tá? Mas se de alguma forma serve para manter o apetite de crescimento econômico da empresa, ótimo, tá bom? Se tiver público para isso. Contanto que não suba o preço do booster comum, por exemplo, ou o preço da Prize Wall da Magic Fest. Opa, isso aí já foi, né? Mas tudo bem. Mas se for esse o preço para fazer isso, tudo bem, sabe? Pode vender o quantos você quiser. E eu já desencanei, cara. Tem lendas aqui, né? Já desencanei, não vou conseguir nunca, talvez nunca veja essas lendas, infelizmente, tá? Então ficou impossível colecionar certas coisas, né, cara? Antigamente, cara, você começou cedo, né? Relativamente cedo, mas antigamente você conversava com as pessoas: ah, você faz coleção de quê? Assim, era coisa entre um quinto e um quarto dos jogadores colecionavam alguma coisa. Ah, eu coleciono dragão, anjo, eu coleciono ciclo, eu coleciono terrenos básicos, né? Todo mundo colecionava alguma coisa. Agora tá impossível, mano, porque você cria tantas subcategorias, e aqueles que querem ser colecionistas, né? Acho que é essa palavra, eles não conseguem, né? Porque toda hora é uma coisa nova e ainda tem essas restrições geográficas de acesso, né? Fora as restrições, lógico, econômicas. Então, essa parte do jogo que me traz um pouco de nostalgia, né? De você conseguir encontrar pessoas que colecionam e ver coleções completas e tal, isso aí me dói um pouquinho, sabe? Me deixa um pouquinho triste mesmo. Porque agora você espanta colecionadores, não é mais um mero card game colecionável, né? E você tende a não valorizar mais essa parte, né? Que antes era uma parte quase que integral do Magic, sabe? As pessoas virem um anjo e pegarem, virem um dragão e pegarem, um elfo, um goblin e pegarem. Agora tá muito mais difícil, né? E mesmo que você seja mais puro e tente pegar, sei lá, um de cada apenas, coisas assim, sempre vai ter aquela pessoa, ou até mesmo você, que vai olhar de modo mais crítico e falar: peraí, isso aqui tá incompleto, né? Oficialmente não são todos aqui, ou não são todas as artes e tal. Isso me entristece um pouquinho, mas acho que não é todo mundo que tem esse sentimento, mas eu queria expressar isso aqui porque talvez algumas pessoas compartilhem disso também.
Eu acho que às vezes a gente acaba falando pouco, né, de o quanto o Magic é saudosista nessa relação de colecionar, né? Às vezes o pessoal mais novo nem tem muito, nem imagina isso, né? Nem vê o quanto o Magic tem essa pegada de coleção, né? Eu até falei pro MP nesse último GP que eu gosto de colecionar tokens, né? É as fichas gerais que tem, e eu já tenho talvez umas duas caixinhas de bundle já de token, sabe? Aquelas muito antigas não, mas já tem algumas coisinhas aí de coleções um pouco mais antigas e de Eldrazi, né? Tem bastante coisa.
Ah, você deve ter adorado ver essas tokens da Bitter Blossom. Amazon, então.
É, eu gostaria de ter, mas de não pagaria esse absurdo, sabe? Mas, tipo assim, eu acho que o token é bacana, mas, tipo assim, é uma infinidade de tokens que saem em cada coleção. Essas coleções específicas têm os tokens que têm duas faces e foil e tal. Então, assim, é um negócio que eu vou colecionando assim. Não fico comprando um monte, né? Mas vai saindo coleções, eu vou pegando. Eu vou em alguma pasta de alguém, ah, esse token que eu não tenho, eu vou lá e pego, sabe, alguma troca, alguma coisa, então tem disso. E na minha época, quando eu comecei a jogar Magic, o tipo de criatura que a galera gostava de colecionar era Dragonette, que hoje já nem sai, basicamente, né?
É, Dragonette, sim, sim. Era bem comum. Era mais comum antigamente, né?
Sim, acho que agora tem pouco Dragonette.
É. Bom, mas é isso. Esse é o Secret Lair, tá? Eu acho que veremos outras encarnações, sim, desse produto. Ele parece fácil de fazer, tá? Um pouco mais difícil de vender, mas pelo preço que eles colocam, deve dar, assim, um lucro absurdo, né? Então, veremos aí se vem pro Brasil nas próximas vezes, tá bom? Mas é isso ali, vamos pro combate?
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui no Rápidos Cast.
Bom, temos que falar de Modern, Legacy e T2. T2 e Legacy porque teve o ban, e o Legacy merece amor também, né? Ele, poxa.
Merece um pouquinho de atenção, né? Tem uma comunidade muito engajada aí, então acho que merece um pouquinho mais.
É, o Modern, rapidinho, né? Desculpa se você joga Modern, mas o Modern não está em evidência, apesar de ter tido um GP agora, esse último fim de semana, onde teve dois de cada no top 8 ali. Dois Burns, dois Humanos, dois Trons e dois Urzas, tá? E se você joga Modern, tem que ficar de olho nos Humanos e nos Urza, porque são os decks que estão aparecendo aí mais perigosamente, né? Que às vezes estão dentro, às vezes estão fora do metagame, tá? Dê uma olhada lá. Mas vamos falar de Legacy, falou dos brasileiros ali. A Liga Paulista Legacy teve um Open que 45 jogadores jogaram, né? Parabéns ao Davi Pereira, que conquistou aí o primeiro lugar. Ele jogou de Ents e ele usa um Wishclaw Talisman no main deck, tá? Que é aquela carta rara de Eldraine, um artefato preto de duas manas, que você paga uma, vira, dá um Demonic Tutor e depois dá pro oponente, né? E ele usa LED, então ele consegue deixar esse trigger na pilha, usar LED, pegar a carta e fazer alguma coisa depois. Em segundo lugar, o Rafael Navarro pilotou um Mono Red Eldrazi, cara. Esse deck me chamou a atenção porque ele tem alguns elementos bem interessantes e difíceis de responder, né, como os Goblinzinhos, né, ele tem o Rebel Master, por exemplo, o... qual que é o outro? O Bonecrusher Giant também não é Goblin, né? Mas é um bichinho chato. E ele usa cartas de Commander bem recentes, cara. O Andy's Avenger, por exemplo, né? Que é um vampiro. Ele é 3 manas, 3/3. Ataca todo turno. E quando ele ataca, você descarta sua mão e compra 3 cartas. E ele tem Loucura 2. É muito interessante se você tiver como se tirar proveito, né, do descarte. Nesse caso ele tem até Razorette no main deck, cara. É uma lista bem interessante, tá? E com o backup, assim, se tudo der errado, ele ainda tem como o combo do Punishing Fire, tá? Então, e tem a parte do Lockdown também, tem Blood Sun, né, e Cálice do Vácuo também, né? O Blood Sun, para quem não lembra, é o encantamento, é o equivalente a uma lua, né? Mas também é 3 manas, também é encantamento. Quando entra em jogo, você compra uma carta e diz que todos os terrenos perdem todas as habilidades, exceto as habilidades de mana, tá? Ou seja, Oeli, esse Blood Sun não afeta a habilidade da Grove of Burning Willows de te dar vida, certo? Porque tá dentro da habilidade de mana, tá? Se é que eu tô interpretando corretamente, eu acho que sim, porque a Grove fala assim, vira, adiciona uma vermelha ou verde e ponto, e depois cada oponente ganha de vida. Então, eu acho que ele não perde.
É, eu acredito que não, até porque eu acho que ele não usaria essa carta se tivesse esse problema e travasse o combo dele, né? Então, eu acredito que deva funcionar assim. Eu não entendo tudo de camadas, mas eu acho que faz sentido continuar gerando esse ponto de vida, sim.
Isso aí, cara. E só queria chamar a atenção aqui nesse torneio pro Goblins do Lourenço Blanco, né? Ele ficou em sexto lugar aqui, ele montou um deck de Goblins muito legal, que tem várias cartas das antigas, e tem algumas novas também, como Pashalik Moons, cara, que saiu lá em Modern Horizon, né, uma homenagem a uma carta de Alpha lá, e Pirocinesia, cara, que é a Force Vermelha de Alianças, tá bom? Não é Force de Modern Horizons, essa é das antigas, cara, parabéns aí, viu? Gostei desse deck aqui, mandou muito bem. É, vamos falar de Legacy no Mall, então teve o Challenge lá no Mall, né, deste último fim de semana, e quem venceu ele foi Sneak and Show, então tá aí no meta pós Vren 6, né, Sneak and Show apareceu, um deck que sempre tava aí, né, no meio. Segundo lugar, teve um Eldrazi que tem dois Ugins de Guerra da Centelha de main deck, tá? Terceiro lugar, Esper, eu chamei de Esper ETB ali, Esper de Triggers de ETB, porque ele tem o Soul Herder no main deck, mas é um só. Ele tem o Tomic também, Príncipe Encantado, né? E o curioso é que esses decks normalmente carregam Stone Blade, né? Pra se aproveitar do ETB e tal, um Battery Skullzinho, uma Espada do Fogo e Gelo, mas esse deck não tem, cara, não tem. Ele tem umas coisas mais parrudas mesmo, né? O quarto lugar foi um Snow Miracles também. E por que Snow? Ele adivinha.
Tem as terreninhas nevadas aí e tem o que está fazendo falta no meu coração, o Arcus Astrolabe.
Exato, tem o Astrolabe do Arcum. E além disso, né, é um deck que tá com Oco também, e Sevinus Reclamation no main deck, tá? Pra quem não sabe, Sevinus Reclamation é uma carta que tá aparecendo bastante no Legacy, né, e eu vou ter que ler aqui, porque as pessoas realmente não vão lembrar, né, é uma carta de Commander desse ano, ela é um feitiço branco, custa duas e uma branca, diz assim, retorna permanente alvo de custo 3 ou menos do teu cemitério para o campo de batalha, e se você jogou do teu cemitério, você pode retornar qualquer você pode copiar essa mágica e escolher novos alvos, né? E tem recapitular de 5 manas. Então ele, por 3 manas, você pode retornar o Oco. Você pode retornar o Teferi. Ele tem um Teferinho aqui. Você pode retornar um Snapcaster, por exemplo, tá? Que são permanentes. Isso aqui retorna qualquer permanente, tá? Então a carta acaba sendo boa e ela é duas em uma de qualquer jeito, né, cara? Ela tem esse flashback de 5 manas. E volta direto para o campo de batalha. Tá bom.
Imagina o flashback dele sai dobrado, né?
Exato, ele sai dobrado ainda, verdade. Imagina que legal você transformar o seu Astrolabe de Arcum em um Alce também, depois de utilizar. Então. É, cara, não tá fácil pra ninguém lá no Legacy, cara. Quinto lugar é um Sultai Delver. Sultai Delver, e tem uma carta clássica nos decks Sultai do Legacy hoje, pós Vren 6, que é Oco. Tem dois Ocos aqui nesse deck, tá bom? Sexto lugar é um deck de Elfos clássico. Sétimo lugar é um Snow Bunt, cara. Snow Bunt por quê? Vamos lá. Planinautas. Dois Ocos, dois Teferis e dois Jace's Mind Sculptor. E o Teferi é o Teferinho, tá bom? Por que Snow? Por que Snow, ele...
Ah, meu Astrolábio, queridão.
Tem o Astrolábio. De criaturas tem Tarmogoyf, Snapcaster, né? Também tem um Sevinus Reclamation e tem o pacote lá de removal clássico, né? Tem a força de vontade, Force of Negation, espadas em arados, coisas assim. E o último lugar no top 8 aqui é um Sultai Snow. Cara, o Astrolábio saiu do Pauper pra invadir o Legacy.
Eu falo que essa cartinha é muito boa. O destaque que eu queria fazer para essas listas de Sultai, etc., é o Caloteiro, o Brazen Borrower. É uma criatura que eu tenho visto muito mais no Legacy, principalmente no Modern, também apareceu um pouquinho mais. Mas a comparação com... Agora vai me fugir. Eu vendi, ele é um clique. É interessante porque muita gente está dizendo que ela não é que é melhor, mas ela tem situações que ela é mais útil do que a própria Vendilion Click. Então, várias listas que usavam a Vendilion Click solta ao vento lá, tem utilizado uma cópia de Caloteiro.
Mas o pessoal tá cauteloso ali. O Caloteiro, ele costumava ver mais jogo quando você tinha o deck de lands, né? Agora nesse top 8 não tem nenhum deck de lands, né? E ele tirava o Merit Lady. Acho que até por isso você tá vendo uma cópia, só que é uma cópia discreta ainda nesses decks, né? Mas é uma resposta genérica aí para qualquer coisa que o oponente possa ter, né? Você levanta se o oponente conseguir resolver e depois você anula, né? Esses decks que tem azul estão jogando com força de vontade, força da negação, então é uma forma de fazer.
E agressiva bem, né? 3/1 pro Legacy é uma criatura com corpo bacana, né?
Com certeza. Teu oponente vai começar com 18 ou 16 de vida ali, né? Com tanta Fat Land pra quebrar. E detalhe, né? Esse último deck aqui, o Sultai, ele tem 3 Ocos e 2 Jace's Mind Sculptor. O Oco tá superando o Jace em números, cara. Aliás, o Oco foi o Planinauta com mais cópias nesse top 8 aqui, tá bom? Então, Legacy, fico de olho, hein? Tô de olho nesse Oco.
Oco é uma carta tão impressionante que ela foi banida no T2 e aumentou de preço.
É verdade. Bom, falando em T2, ele, teve um PTQ standard lá no mall, né? O Batutinha, brasileiro, foi finalista, parabéns ao Batutinha. Ele ficou em segundo lugar jogando de BG Sacrifício, tá? E a diferença que a gente vê aqui na lista dele é que ele tem 4 Casualties of War no main deck, tá? Que é aquela carta BG, né? Que destrói uma de cada permanente, né? De cada tipo. O primeiro lugar ficou com Jeskai Fires, aquele Jeskai Fires com Cavaleiros, tá? O terceiro lugar, Jund de Sacrifício, com Corvold de Garruk, e o quarto lugar também, outro Jund de Sacrifício, tá? Quinto, sexto e oitavo lugares, ele, Jeskai Sacrifício. E o sétimo lugar, mais um Jund de Sacrifício. Então, você tem 2 decks praticamente, né? 2 decks e meio nesse top 8 inteiro aqui. E o verde, por mais que você nerfe o verde, ele continua aparecendo. É impressionante, cara. Como o verde tá forte.
Os decks de sacrifício subiram muito, né? Mudaram aí, entraram aí pra Jund, né? Muitos deles, até por incentivo do Corvold, né? Que é esse, que é o bichinho que usa no Brawl, né?
Corvold é a lendária Jund do deck de Brawl, exatamente.
Uma carta muito boa e o pessoal tem subido ela como respostas aí pra agressivar também, né? Porque ela vai crescendo, né? Então é uma carta forte com evasão e tal. E os decks de Fires, como a gente suspeitava, acabaram subindo bastante, porque é realmente difícil de você conseguir parar o combozinho aí do Cavaleiro Vermelho e o do Azul, né? Porque você consegue buscar muitas cópias e aí ele já entra, você consegue dar haste pra ele, porque você vai ter suas manas abertas que você não pagou. Então, realmente é uma combinação que é necessário ficar de olho, porque se a gente estava falando de formato onde você gerava muito valor com poucas cartas, né? Uma carta Oco, por exemplo, ou o Véu do Verão, né? Que você fazia um 2 para 1 ali numa situação bem, bem atípica para o verde. O encantamento chega na metade do caminho, talvez, desse processo, pelo fato de você conseguir fazer criaturas muito grandes, no caso dos cavaleiros, que geram valor. E a combinação aqui que mais tem sido forte, no meu ponto de vista, é o uso da Fadina, né? Que não são todas as listas que usam, que é aquela que busca
uma carta do sideboard.
Que buscam a carta do side. Apesar das listas aqui, as que ganharam, pelo que eu tô olhando aqui, não utilizaram, estão em outra pegada. Mas ela é uma carta que eu acho que ganha muitos jogos sozinha. Né? O pessoal tá tentando manter a constância aqui de usar o Bunny Crusher, de entrar aí com a Sphinx, talvez seja a carta que acabou entrando para substituir essa Fadina, né? Mas é um deck que é forte, que é difícil de você parar, porque você vê até o próprio Batutinha entrando aí com 4 Casualties, e mesmo assim você destrói um encantamento, destrói uma criatura, destrói um terreno, e no outro turno ele entra com tudo isso aí de novo, e você acaba ficando pra trás, né?
Mas então, o standard aqui, apesar de ele parecer polarizado, né, ele, quando você olha pra esse top 8, que tem 4 Jeskai Fires e 4 Jund de Sacrifício, ou um deles é só BG Sacrifício, mas enfim, ele não é bem assim, tá bom? Eu acho que não dá pra bater o martelo dizendo que são os únicos 2 decks, ou que o Mythic Championship vai ser chato, porque se você descer no top 16, você encontra outras alternativas. Tem Mono Red Cavalcade, você tem um Mono Red Cavaleiros, tem Hack do Sacrifício também, tem aquele BG clássico de Aventura também, tá? Tem como jogar de GW Aventura também, tá? Mas eu diria que está previsível dentro desse espectro, tá bom? O mais longe que a gente chega aí é possivelmente um W Control ou um Esper Control, tá? Mas os decks mais eficientes, de acordo com resultados aqui, são esses aí que eu acabei de listar, tá? Esses 5 ou 6 decks aí, entre eles, Sacrifício, Fogos da Invenção e Aventura, tá bom? E os Agro entrando com Cavalcade.
Eu acho que a distância entre os 2 decks aí, né, o Jund e o Jeskai Fires, para os outros decks é bem menor do que no último MC aí com os decks de comida. Eu acho que isso vai fazer bastante diferença na escolha dos decks aí da galera que vai jogar o MC7.
Beleza, então. Isso conclui o Standard, cara. E só para dar uma dica aqui, o Sanduíche escreveu um artigo sobre os pilares do novo Standard, que foi logo após o ban, né? Eu vou deixar aqui o link para quem quiser conferir, porque ele coloca listas e comenta essas listas, inclusive essas que nós comentamos aqui, né? O hack do Zembercleave, Golgari Aventuras, Skyfire, coisas assim, tá bom? Então dê uma olhada lá se você quer grindar o Arena, se você quer jogar um torneio standard classificatório aí na próxima temporada. Mas agora é a hora do Pauper, vamos chamar o convidado especial aí.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Oi, Lee, você não é convidado, mas é especial.
Tudo bem.
Fala aí pra gente, cara, o Pauper pós Astrolábio, né? O que que tá acontecendo? O que que voltou? O que que continua jogando? Quais as principais diferenças?
Vamos começar pelo último, hein? A principal diferença do Pauper atual após o ban do Astrolab é a opção, principalmente de sideboard. Eu acho que o Astrolab mudou a forma como você construía decks no formato, né? Então eu acho que nós voltamos para o básico, voltamos para o que já era conhecido, e dali para frente o pessoal foi se readaptando. E eu acho que o grande segredo aí foi entrar com algumas opções que a gente ganhou e acabou não perdendo, né? Porque o Astrolab era novo e já saiu. Mas, por exemplo, cartas como a Patada Selvagem, que entrou junto em Modern Wilds, e a gente acabou não conseguindo ter todo o potencial de cartas como ela. Como, por exemplo, Defile, né? No Mono Black Control, por exemplo. É uma carta que quase não viu o jogo. Pelo deck não ter tido tempo, né, de se desenvolver. Mas enfim, hoje se a gente olhar aí no Goldfish, a gente tem uma visão interessante do metagame, porque o formato ele caminhou para alguns lugares que a gente já previa, como por exemplo Tron, Boros Monarca, versões de Delver Decks. O Squad, provavelmente o mais forte deles. E algumas gratas surpresas, como por exemplo, o Stomp se manteve forte, algo que a gente não esperava que fosse acontecer.
Curioso, né, Eli? O Stomp era o deck agro mais bem posicionado quando você tinha o Astrolábio, né? E logo após um dos primeiros challenges, né? Acho que foi o primeiro challenge agora esse fim de semana, pós-ban, o campeão foi um deck de Stomp, né? Você pensava, sim, que esse deck ia cair com o tempo, mas continuou forte aí. E a lista, pelo que eu tô vendo aqui, cara, ela não tem grandes mudanças pelo que nós já víamos antigamente, né? É uma lista de Stomp clássica, 25 criaturas, acho que você pode olhar aqui melhor do que eu, se tem grandes diferenças. Tem 4 Savage Swap, 3 Vines of Vastwood, 4 Hunger of the Hall Pack, que coloca os marcadores, 3 Elephant Guide, 4 Rancor. Eu acho que ele tinha menos pumps e mais criaturas antigamente. Posso estar enganado. Mas ainda é o Stomp, cara. Ainda é Stomp com Burn Tree, com Nest Invader, Needle Sentinel. É ele mesmo.
Sim, eu acho que a mudança maior foi na quantidade de jiboia, né? A River Boa, que antes era must have você ter o playset, né, delas. E a boa parte das listas tem utilizado 2 cópias normalmente, algumas 3, como é o caso aqui do... Acho que foi o Team Camp que ganhou esse último challenge.
Isso mesmo.
E ele, no caso, ele usou 3, mas tem sido meio padrão utilizar 2, com a galera entrando com o Lobo Jovem, né, o Young Wolf, pela quantidade de removals que a gente tem, Squad, o Boros Monarca também, com muito removal. Então o Young Wolf voltou a ser uma boa pedida, né? Ele consegue aí com o Undyne fazer um 2-1 aí.
De certa forma é bom ver isso, né? Porque o investimento que a pessoa fez nesse período de Astrolábio não vai pro espaço. Ela pode continuar jogando, continua viável. Sim. O deck que ela tem e que ela dominou, né? O que muda é o meta. E sobre isso você falava do MTG Goldfish, né? O terceiro terceiro deck mais jogado aqui, quase 10% do meta, é o Mardu Agro. O que é esse Mardu Agro para quem é mais antigo no Pauper? O que, que ele lembra mais em outros arquétipos?
É, aqui a gente fala de Mardu, mas na verdade ele só tem um pequeno splash para preto, normalmente para o Kiba, né, o Kiba Gang Shinobi, né, que é aquele ninjinha que descarta duas cartas quando causa dano de combate, e muitas vezes o Ripping the Graves, né, que é aquela com Storm que volta as criaturas do cemitério. Então, basicamente, essas cartas, na verdade o Shinobi, né, o Okiba tá aqui para poder ser uma resposta para Tron, né, que é o bad match aí, pelo menos 10 vezes mais do que o segundo na posição aí do Boros Monarca, que é realmente a base desse deck. Esse deck é um Boros Monarca, né, ele não tem grandes diferenças, né, ele muda um pouco a sua base de mana, abre espaço pro Okiba abdicando de talvez uma outra remoção, de talvez algo que gere mais valor, né, como opções que eu já utilizei no passado, como por exemplo Custódia Squire, ou criaturas que definem mais jogos, como o Guardian of the Guild Pact, né, que é aquele que tem proteção contra monocoloridos. Então, o Okiba entra aqui como uma forma de você conseguir lidar quanto a esses decks do tipo Tron, né? Big Mana, Familiar, por exemplo. Uhum. São decks que ganham pelo excesso de recursos, né? E o Boros, como compra bastante, ele consegue também gerar recursos, mas ele define muito pouco os jogos, né? Você depender de Glinchhawk e Core Scarfish para poder definir jogos, você arrasta muito os jogos, né? E às vezes o Burn você tem que gastar em criaturas, né? Então você perde um pouco de alcance para esses decks. Então o Okiba entra para poder minar os recursos do seu oponente para que os seus consigam sobrepor os dele em algum momento, né?
Que baita vantagem estratégica, hein? Agora, antes de entrar nos outros que estão aparecendo, o que não está aparecendo aqui, que eu tô vendo na lista do meta, é Tireless Tribe, o Izzet Blitz. Esses decks sumiram mesmo? Ele não tem mais esperança para eles?
Eles têm, mas é que assim, decks como esse que entram naquela ideia de vacilou, perdeu, né? Os dois têm muito dessa característica. Eles são decks consistentes e que você consegue gerar recursos em prol do seu combo, né? E são difíceis de parar, inclusive, porque se você abrir de planície, tribe e tiver seu combo na mão, são poucos os decks que vão ter resposta no turno 2 para um tribe combado, sabe? Mas do que ele sofre? Ele sofre pelo excesso de remoções. Então, por exemplo, hoje você o cara abre Floresta, Needle Sentinel, aí você vai Planície, Tribe, ele vai ou até nem tem outra floresta, ele paga uma mana, dá patada, mata seu tribe e te bate 4, sabe? Então, assim, o alcance de algumas cartas, principalmente na batalha, porque assim, o tribe era um deck que consegue facilmente ganhar de deck agro, porque o deck agro precisa bater. Se ele bater, ele não tem bloco. Se ele não tem bloco, o tribe tá surfando lindo.
Não, tá, eu entendo o que você tá falando, mas assim, eu não quero ganhar de um deck, eu quero ganhar o campeonato, eu quero spikear o campeonato aqui. Eu não posso considerar o Tribe ou o Izzet Blitz como viáveis para esse objetivo, né? Pelo que você está falando. Porque, principalmente se for um meta com jogadores mais caprichados, com mais jogadores experientes, que vão estar atentos a tudo isso. Então, eles não vão vacilar, né? Em segundo lugar, eles vão estar usando os decks mais competitivos, mais eficientes do formato. Ou não, ou eu consigo arriscar ainda.
Olha, no caso do Killfiend, né, do Blitz, eu não aconselharia. Porque ele é um deck que depende de volume de jogo para você ganhar, né? Então você precisa, além de ter as criaturas em campo, você precisa de uma massa de mágicas que consiga sobrepor as vantagens do seu oponente. Então você vai precisar de duas ou três cantrips, um Temur Battle Rage, alguma coisa assim. Então você depende de muitos fatores. Então é como se ele fosse um combo de 6 cartas, sabe? O Tribe, você precisa ter em mente que é o quê? Você baixar o Tribe, proteger ele, porque em algum momento vai sobrar janela para você ganhar, sabe? Então, para mim, o Tribe é mais problemático de pros oponentes, né? Então, é melhor, é uma melhor escolha, mas ele exige algo que é difícil pro Pauper, que é o quê? Treino. Ele exige dedicação. É, eu tenho um amigo nosso, o Jonathan Jensen, que a gente comentou aqui algumas vezes já dele, ele até teve no Latam, hein, que passou lá na Bazar, ele chegou acho que na semifinal, e assim, ele é um cara muito experiente com o Tribe, sabe? O Paulo Cabral também, que é um grinder nosso, do amigo nosso do Rio, e são dois jogadores que entendem muito bem como o deck funciona, só que eles sabem da dificuldade, porque tem um excesso de remoções, e ele é um deck que pune muitas escolhas. Então, até o Jonathan estava comentando no GP de uma partida lá que ele acabou. Eu não lembro a ordem das mágicas que ele fez, e tipo, ele falou: nossa, se eu tivesse feito essa aqui antes, eu teria ganhado, sabe? Então, tipo assim, o ganhar e perder depende muito de uma escolha. Ah, mas todo jogo é assim. Sim, mas um deck que funciona como combo, você mudar as ordens faz muito mais diferença do que em outros. Sim. Ah, eu preciso buscar um Gourmet. Ah, tanto faz eu fazer um Ponder, um Ponder, um Brainstorm, ou um Brainstorm, Ponder, Preordain, sabe? Tipo, faz menos diferença. No caso do combo, não. Porque você precisa buscar uma peça. Então, tipo, você tem um Merchant Scroll, por exemplo. O que, que eu vou buscar? Vou buscar um Giga Drowse pra poder virar algumas criaturas e ganhar mais tempo? Ou não? Eu vou ser agressivo, já vou buscar o meu combo, porque eu só preciso de uma janela, sabe? Então, acho que o combo tem muito desses treinos. Então, ele é um deck difícil de pilotar. A priori, ele parece simples. Só precisa de ter três cartas ali e ganhar, mas não é. Ele é um deck que realmente exige uma prática muito grande para você conseguir saber escolher. Se você olhar a lista dele aqui, ele tem várias mágicas aqui, que é uma, duas, né? A última que tá aqui até nem é tanto. Essa que fez 5-0 aqui, ela me parece um pouco mais ordenadinha, né?
Ah, você achou um Tribe 5-0?
É, tem um com 5-0 aqui.
Ah, tá. Bom, hoje já faz 15 dias já, né? Até, então. Eu queria transicionar para decks que estão aparecendo mesmo. É a volta do Mono Black Control e do Affinity? Aí, legal, legal. Cara, quem tava com o Affinity guardado ali, né? Tá podendo voltar a jogar. Mudou alguma coisa na lista?
O Affinity, eu acredito que ele subiu bastante, porque ele é um deck que ele é resiliente. Pelo fato de ter criaturas fortes, ele tem um combo simples, né, a Tog Fling, e ele ganhou alguns adicionais. O pessoal tem utilizado, por exemplo, aquele Poço dos Desejos lá, tem algumas listas usando o Manto das Marés também, porque ele é um deck que possibilita compras, né?
Só pra quem não sabe, rapidinho, Manto das Marés é um artefato equipamento de Eldraine comum, né? Uma mana azul pra baixar, a criatura equipada tem +1/+2, só isso, né? E quando você compra a sua segunda carta no turno, você pode anexar esse equipamento a uma criatura que você controla.
Sim, então o que acontece? Você consegue fazer que suas criaturas, né? O Carapace Forger e o Mirin Forster, que são as mais fortes dela, escapem de Galvanic Blast, né? Que é uma das formas mais eficientes de você remover, né? Porque elas vão ficar aí 5/6. Você consegue deixar o seu Atog com necessidade menor de sacrifícios, né? Então você deixa ele 2/4. Então ele consegue fugir mais de outras mágicas. Você não precisa sacrificar, por exemplo, dois artefatos por turno para poder salvar ele de algum squad, né, do próprio Galvanic Blast, sabe? Então isso ajuda bastante. Além do que, você tem vários draws, né? O Prophetic Prism, o Witching Well, a Chromatic Star, que vai gerar o draw dali, e também a opção de mexer com o Manto das Marés. E assim, você não precisou mudar o formato do deck. Por exemplo, o que eu acho que talvez mais eu esteja sentindo falta é a serpente, né?
Aqui fica imbloqueável.
Isso, aqui fica imbloqueável. Tipo assim, ela é uma criatura muito forte, ela é um ótimo alvo pro Temur Battle Rage, né? E muito difícil de ser removida, pode entrar no turno 3, sabe? Então assim, é uma criatura muito forte. Porém, as listas têm optado por diminuir a agressividade, aliás, diminuir a agressividade não, né? Diminuir o corpo das agressividades, né? Então você entra ali com normalmente 16 criaturas, 18 criaturas, depende das listas, mas tira isso e prefere dar draws, como o Poço, algumas listas utilizando o Dispel de main deck, né? O Caleb colocou bastante essa lista para rodar, o Carves também tem utilizado bastante as listas que tem alguma forma de anulação no main deck. Isso é muito interessante porque o Affinity é um deck que coloca muita pressão, né, no começo, então às vezes o cara tá por uma carta, então ele entra, ele tá buscando uma remoção, ele acha a remoção, toma uma anulação e perde na volta, sabe? Então
tá, acontece.
O Affinity tem muito dessa pressão pro oponente, tanto que é uma das metas mais difíceis pro Tron, né? Exatamente por essa pressão que ele coloca ali nos quatro primeiros turnos, sabe? Então, pra mim, realmente é um deck que os brasileiros até nem jogam tanto quanto poderia, mas ainda se vê bastante. No caso do Mono Black, né, que é a paixão nacional, né, que eu nunca vi jogar tanto Mono Black quanto joga no mundo inteiro, se colocar isso, dá o dobro do que o mundo inteiro joga, eu acredito que é um deck que voltou, sabe? Ele é um deck que consegue lidar muito com muita coisa. Ah,
essas,
mas é um deck
tão beneficiadas por Defile também, né? Que é uma instante preta de uma mana que dá -1/-1 para cada pântano que você controla numa criatura alvo. Então, um bom removal aí, rápido, de uma mana. Tem lista jogando 4 disso aí, tirando o Disfigure de main deck. Quer dizer, tem 2 Disfigure, muitas listas, né? Mas tem 4 Defile. Então, veio com tudo aí. Mais um upgrade para um deck que já era forte.
Sim, Defile é um monstro de carta. O pessoal fala muito que é o Scred preto, né? Na verdade, ele acaba sendo melhor do que o Scred exatamente pelo fato de jogar no Mono Black, né? Então, assim, ele é uma carta que ela fez uma diferença absurda pro Mono Black, porque você consegue, com uma curva menor, lidar com criaturas que antes você não conseguia lidar, sabe? Então isso é muito importante pro Mono Black. E outra, você consegue lidar num late game com criaturas maiores, sem depender somente de sacrifício, né? Então, assim, o Defile realmente fez um upgrade aí no Mono Black. Não depende só de Tendrils, né? Antes a remoção melhor pro Mono Black era o Tendrils, porque, né, ele tinha um alcance maior, conseguia pegar criaturas mais fortes, só que ele custa 4 manas, sabe?
Sim,
então,
sim.
Assim, essa possibilidade realmente mudou um pouco o deck. O meu ponto negativo fica pelo fato de ele estar utilizando um excesso de remoções que não trazem tanto valor. Por exemplo, essa lista que eu abri aqui agora, ela usa 4 Defile, 4 Disfigure e 4 Peso Morto. Sabe? Ah, mas realmente ele consegue lidar com muita coisa. Sim, só que você tá lá no turno 8, no turno 12 no top deck e você compra um Deadweight, sabe? Então, assim, eu acho que acaba perdendo um pouco o que o deck quer fazer.
Ah, sim. Sim.
Mas assim, você tem as criaturas base, né, aí que geram valor pro mercador, né, o Pyrexian Rager, o Cheating Rats, a Combage, né, que no meu ponto de vista talvez não seja a melhor opção, porque você tem poucas criaturas barra 1, mas acho que por ser uma criatura 1/3 de custo 2, que eventualmente pode matar uma fada, ou trocar com alguma outra criatura, né, que você faz o block,
contribui para devoção também, né?
Ajuda, acho que o principal é que ela ajuda na devoção. O Mono Black não conseguiu encontrar uma criatura de turno 2 que seja 2 pretas, que seja tão relevante quanto a Combage. Então acho que por falta de opção ela acaba sendo a melhor opção no momento.
Oi, perdão, pode falar.
Não, só ia falar do side em si. Eu acho que ele procura tentar lidar com decks como o Tron, por exemplo, usando destruição de terrenos, Durez, que acaba sendo a melhor arma pro Mono Black contra decks de muito muito valor, são descartes.
A Durez então, é ótimo, né, cara? Fantástico,
então, assim, cara. Você vê Durez, você vê RangeMind. RangeMind é uma máquina.
Nossa, mesmo.
Só que com a ascensão, novamente, do Affinity, ela perde um pouco de valor, né? Então, mas assim, o Mono Black sofre muito pra Burn, por exemplo, né? Porque ele ganha poucas vidas, na verdade, ele até gasta mais vidas e depende, às vezes, de cartas como, por exemplo, o Siphon Life, né? Que é um sorcerer aí que você... o jogador perde 2, você ganha 2 e ele tem o Retrace aí, né? Então, são uma das poucas opções aí que acabam valendo a pena aí pro Mono Black.
Né? Bom, queria falar agora um pouquinho de um dos decks mais jogados, né? Do Pauper atualmente, que é Boros Agro ou Boros Token ou Boros Bully, né? Ele tem alguns elementos do Boros Monarca, inclusive, às vezes, ele roda mesmo, né? O Palace Sentinel, mas ele é baseado em fazer fichas, em baixar o Squadron Hawk, em jogar e recapitular Battle Screech também, para fazer as fichinhas que voam, né? E quem sabe até matar com um Alpha Strike aí de 3 ou 4 criaturas jogando a Rally the Peasants, né? Ou até dando flashback junto, né? Além disso, o deck roda Prismatic Strands no main, que a perdição da minha existência, né? Quando eu tô lutando Burn, essa carta é horrível contra mim, né? Ou melhor, ela é muito boa contra mim, mas ela é horrível para mim, né? E tem lista até que roda umas balas de prata, como Electric, no main deck, assim. Mas, enfim, né? Ele tem elementos de controle e ele é explosivo. Ele pode matar rapidamente também, né? Tudo na shell do Boros. Ele é um deck top tier agora do Pauper, né?
Sim, o Boros Bully, o Boros Win, como desejam chamar, é um deck que subiu bastante, né? Nesses últimos meses, ele sempre teve um espaço, mas pelo fato de ele ser um... Vamos dizer que o Bully é uma versão do Monarca mais agressiva, né? Ele saiu de um Kudota, por exemplo, né? Um Boros Kudota que existia no passado. De
Kudota,
você ter várias criaturas e tal, para poder agressivar, né? A outra ponta, você tem um Boros Monarca, que você tem toda essa pegada do Palace Sentinels, de ser, né, mais lento, etc. E o meio termo ficou o Bully, porque você tem criaturas que geram valor, como o Squadron Hawk, por exemplo, o Sacred Cat, por exemplo, que é uma carta que vem e volta desse deck, né? Pra quem não lembra, é o de Ladyamon Cat, né, que tem Life Link, ele tem o Embalm também, então você consegue fazer ele duas vezes. E ele tem cartas como Faithless Looting, por exemplo, que você consegue ir ciclando os seus terrenos ou jogando pro cemitério criatura, cartas como Prismatic Strands ou Rally the Peasants ou o próprio Battle Screech, né? Porque você consegue gerar valor dele em um segundo momento. Então, eu preciso de terreno, então vai lá e cicla seu Prismatic Strands, compra os terrenos que você precisa e volta pro jogo. Ou por exemplo, joga outras cópias de Faithless Loot, né? Então é um deck que ele tem muitas ações nos seus turnos iniciais.
Ele, se um dia Faithless Looting for banida do Pauper, esse deck vai ser a razão, né?
Ou não? Sim, porque ele basicamente, acho que nem os Reanimator usa 4 cópias de Faithless Loot, acho que ele é o único deck que tem essa possibilidade, que tem sentido pra você utilizar os 4 Faithless Loot, né? E assim, ele é um deck que abusa de Seeker of the Way, Squadron Hawk e fichas com evasão, né? Principalmente do Battle Screech.
E ele tem recapitular, né, cara? Battle Screech e Prismatic Strands. Então, quando eu tô tipo de mono red ameaçando ganhar o jogo e ele começa a engatar uma Faithless Looting atrás da outra, cheio de carta na mão, sabe quando fecha, não passa nem sinal de Wi-Fi? Você fica com medo danado, porque se ele encontrar um Prismatic Strength, você não joga mais, cara. Você não consegue.
E assim, ele é um deck que, por exemplo, se ele precisar jogar 2 Battle Screech pro cemitério, ele consegue recapitular os 2 no mesmo turno. sabe? Sim. E se ele jogar dois Prismatic Strength pro cemitério, se você tiver de um deck monocolor, você tá lascado, porque ele vai tirar os seus blocos, sabe? E o Rally the Peasants é uma carta que cai, assim, fantasticamente nesse deck. Não. Porque se você tiver quatro criaturas, você pode estar batendo 20 num turno, sim, usando duas vezes.
Na sexta mana é perigosíssimo, né? Se você não tiver bloco para as voadoras dele, perigosíssimo.
Sim, e aí ele tem o Seeker. O Seeker é uma máquina nesse deck, porque você imagina, ó, nessa lista que eu abri aqui, que é do Weber, né? O Alexandre Weber, que nada mais é do que o tricampeão nacional de Pauper.
Ô, louco!
Ele detém os três últimos títulos.
Meu Deus.
E com três decks diferentes, inclusive. O cara é monstro mesmo. E assim, ele nessa lista dele aqui, ele tá usando 17 criaturas e 20 spells, mais 3 Journey. Então são 23. São 23 cartas que tem potencial para trigar o Seeker, sabe? Então assim, ele tira muito potencial disso, né? Então você consegue ir agressivando com o Seeker, ganhando vida. E aí você ganha vida, você não precisa ficar fazendo o champ block, sabe? Então você consegue jogar muito pra frente, sabe? Então você consegue realmente avançar aí pra uma zona que o Faithless Rooting vai ser fatal, o Rally the Peasants vai ser fatal, e querendo ou não, o volume de criaturas que você vai ter em campo vai te colocar nessa posição, sabe? Então, assim,
portanto, não é à toa que é um dos melhores decks do Pauper atual.
Não é. O Bully é um deck que subiu muito, e inclusive acho que ele subiu no meu conceito, não que o meu conceito seja tão relevante pro Magic em si, mas assim, ele manteve Palace Sentinels, por exemplo, usa uma cópia de Guardião, então assim, ele tem uma pegada de mid-range, ele consegue manter essa pegada sem perder toda a sua agressividade aí com o Seeker e Squadron Hawks, sabe? Então é um deck que é boro sem precisar de pacote de Core, Glinthawk e Prophetic Prism, mas ele consegue gerar vantagem mesmo assim. Então é um deck que inovou novamente, né? Se reinventou para conseguir se inserir nesse metagame atual.
Ok, bom, vamos passar, o tempo tá acabando, né? Vamos passar aqui pro Scred Fadas, como muitos estão chamando aqui, né? É um Scred Red, só que tá cheio de carta nova. Ele tem algumas opções aqui bem curiosas, né? Por exemplo, uma lista que tá no top 6, fez sexto lugar no último Challenge Pauper, né? Ele tá com 4 Augur de Bolas, 2 Fada Duelista, 4 Fairy Seer. Fairy Seer é aquela uma mano 1 que quando entra em jogo dá Scry 2, né? E a duelista é 2 manas 1-2, Flash também voa, e quando entra em jogo uma criatura vai ganhar -2/-0 até o final do turno. Tem, lógico, 4 ninjas e 4 spell stutter, tá bom? Então, a ausência de Delver e da fadinha que compra a carta, qual que é o nome dela? Aquela mano 1, se você controla uma outra igual, você compra uma carta. Isso, a Marota. É curiosa pra mim, né? Em termos de mágicas aqui, mágicas instantâneas, você tem 2 Tragic Lessons, que é uma Divination com instante, né? Depois você descarta a carta, a não ser que você retorne um terreno para a mão. Você tem Deprive também, mas é uma cópia só, e o resto é bem parecido, né? É que algumas listas têm algumas diferenças aí quanto às mágicas. Tem gente que joga Swirling Sandstorm, que é 4 manas. Se você tiver o limiar, né, dá 5 de dano a cada criatura que não voa, né? Tem algumas que vão até no set de conhecimento acumulado, tá? Então, assim, essas opções são curiosas para mim, né? Mas você acha que, então, essa é a maneira mais eficiente de você apostar tudo no Scred, na evasão, comprar uma carta eventual com ninja?
O Scred sofre de um problema sério, né? Que a gente estava conversando sobre a questão do Delver. O Delver, ele entra com um alvo na testa, né? Então, hoje você tem formas razoavelmente fáceis de lidar com o Delver. Só que, assim, por exemplo, o Delver sempre foi uma criatura difícil pro Stomp lidar, por exemplo. Só que agora, com patada, mesmo que você tiver o Delver desflipado, ele vai lá, usa no Nether Sentinel, mata o Delver, tá. E ainda bate 4, sabe? Então, assim, a patada realmente mudou um pouco a forma como o Scred lida com o meta. Então, por exemplo, boa parte dessas listas já tirou o Delver, né? Incrivelmente, o Delver acabou sendo preterido por cartas como a Fada Duelista, que você tá vendo aqui, né? Pelo fato de você dar o -2/-0, você pode até tirar o efeito, né? Tirar o efeito, né? Você tira o potencial da patada, por exemplo. Você...
Cara, mas Desculpa, Lê, que eu não consigo imaginar essa duelista jogando mesmo, porque, assim, você não tem como pumpar ela. O único proveito que você faz dela é se você tiver um ninja, por causa do ninjutsu, pra ter o trigger dela duas vezes e tal, mas até pelo fato de ser duas manas, parece que você paga demais pelo efeito dela, sabe? A outra, por exemplo, ela é uma mana só, e ela dá evidência 2, então ela até pode eventualmente dar uma carta, mas essa duelista que eu não consigo ver ela jogando tão bem assim, mas é claro, eu não jogo Pauper, né? Mas me parece que é a questão do meta. O meta pede uma carta assim, porque eu consigo ver configurações de metagames em que essa carta passa longe do deck. Você não precisaria de algo assim.
Não é uma carta que entraria no meu deck, sabe? Eu tô muito mais propenso a ter Fada Marota e Spar Golem, por exemplo, que é uma criatura que acabou sendo ficando ausente em boa parte das listas, né, que vinha, né?
Porque... Você teria o Golem mesmo numa shield, numa build Zet?
Sim, eu cheguei a jogar da última vez que eu jogava de... Mesmo muita gente não concordando comigo, eu ainda acho que é uma criatura que pode ser utilizada.
É curioso, curioso, ela tem afinidade por ilha, né? E o Mystic Sanctuary, que vai também nesse deck, né? Vai duas cópias ou mais, é uma ilha, né? Então sim, não perde nada, é verdade, boa.
O Mystic Sanctuary, né, é interessante a gente comentar sobre ele, porque assim, quando o Gush foi banido, a escolha óbvia para os decks... foi o conhecimento acumulado, né? Então você entrou ali, tirou os 3 cópias de Gush, tirou alguma cantrip, colocou 4 cópias de conhecimento acumulado. O que entrou hoje no lugar de conhecimento acumulado? Deprive e Tragic Lessons, pelo fato da sinergia dele com Mystic Sanctuary.
Nossa, com Deprive é lindo, cara.
Quem não lembra, então Deprive, nossa, 2 manas, é um contra spell, só que você tem um custo adicional de retornar um terreno para sua mão, e o Tragic Lesson é uma instantânea que você compra 2 cartas, porém você descarta uma carta, menos que você retorne uma land que você controla para sua mão. Então são 2 cartas que combam com o Mystic Sanctuary. Então assim, eu gosto mais desse setup do que o conhecimento acumulado, né? Eu tava discutindo com o pessoal assim, gente, não é possível que não tenha uma carta que seja melhor conhecimento acumulado, não é possível, não, sabe, é inconcebível para mim, com tanta opção, conhecimento acumulado ser a melhor opção pro Monoblue, por exemplo, sabe, e o Tragic Lesson e Deprive surpreendeu bastante, sabe, de ser uma combinação de cartas que consegue te gerar aquele recurso. Ah, mas Mystic Sanctuary vai voltar uma mágica, colocar no topo. Mas você tem ali pelo menos 8 ou 10 cantrips, então você pode estar voltando uma cantrip que vai te gerar mais valor, você pode estar voltando a remoção que você precisa para aquele momento, sabe? Então assim, você gera um tutor, entre aspas, né? Ou pelo menos uma forma de ter um card advantage em momentos do jogo que normalmente o squad sofre, que é aquele momento de começar a definição dos jogos. Às vezes você controla, mas você não tem o ninja, porque ele já foi removido, e você não tem Delver, né? Então, assim, a ideia desse deck é ser um pouco mais para trás, é você segurar um pouco mais o jogo, conseguir controlar um pouco mais o jogo. Então, ele perdeu a pegada a tempo para poder ser um pouco mais mid-range. Mas eu não acredito que ele tenha deixado de ser bom. Eu acho que você precisa reaprender a jogar com essa... nessa forma, né? Nesse novo formato que o squad tá hoje.
Ok, cara. Bom, é sempre bom ver cartas como a conhecimento acumulado jogando, pelo menos para mim, por fator nostálgico, porque ajuda a acreditar que o Magic de hoje ainda é o Magic que eu conheci antigamente, porque tanta coisa mudou ele. É triste. Mas vamos lá, cara. Eu acho que eu tô satisfeito. Você quer comentar mais alguma coisa desse Pauper?
Eu quero comentar só mais um pouquinho, lembrando, foi uma coincidência, mas nesse próximo domingo a gente vai estar jogando o Nacional Pauper.
Boa! Tá classificado, né, ele?
Tô classificado. Tenho alguns objetivos em relação... No ano passado eu fiz top 32, então meu objetivo é o top 16, né? Vamos ver se eu consigo. Boa. Esse ano nós devemos ter muitos jogadores. Ano passado a gente teve 144. Pela previsão de jogadores já classificados, já passaram de 200, né?
Uau!
Então, assim, a tendência é que tenhamos próximo disso, ou talvez pelo menos uns 180 jogadores.
Vai ter live stream em algum lugar?
Então, Então, streaming não teve nada combinado, até o Guma fez uma brincadeira lá que se fosse convidado ele ia streamar, mas ele tá classificado pra jogar e até onde eu sei ele vai vir jogar também, mas não tem nada negociado em relação a ter streaming, né? Mas não vai deixar de ter informações aí sobre como vai ser o campeonato. Eu tô num quebra-cabeça aqui pra definir do que eu vou jogar. Alguma certeza que a gente tem, Tron deve ser um deck que vai ter mais cópias do que teve no passado. Até alguns jogadores grandes aí do MOL têm comentado sobre o quanto o deck é forte, né? Já tem até uma frente pedindo banimento de Tron. Na verdade, é uma frente que já pediu no passado e agora eles estão falando que é um deck muito mais forte do que o formato supera. Só que, né, depois do banimento dos Locos lá, o Tron assumiu o lugar como Big Mana e dali pra frente ele sempre esteve entre altos e baixos. É um deck que sempre esteve presente no Pauper, mas nunca foi opressor, né? Ele nunca atrapalhou o formato. Pra mim, ele ainda continua sendo um regulador de formato, sabe? Ele ainda é um deck que segura os mid-range, como eu sempre falei, né? O Pauper é um formato de mid-range, então você tem muito nessa pegada. Então, se não tiver o Tron, com certeza os mid-range iam suprimir os decks agro, né? A gente tem Burn, a gente tem Elfos, a gente tem Affinity, a gente tem Fractus, tem filtro resultado, gente. Vocês têm ideia do quanto é bom você ver um deck de Fractus fazendo resultados?
É uma maravilha.
Top 16, top 32 nos Challenge, né? E não tô falando de Fractus de uma cor, duas cores, não. Tem Fractus de três ou quatro cores jogando, sabe? Legal. Então, assim, isso é muito bacana de ver os decks de Delver voltando, mas enfim, eu acredito que Tron deve ser um deck que vai ter muito mais do que teve no passado. Tron é um deck muito difícil, principalmente por uma característica que até abordei no último artigo que eu fiz, que é entre o mundo real e o virtual. Eu procurei estabelecer alguns pontos em relação a uma característica principalmente do Magic Online, que é o tempo, né? Para quem não tem muito contato com o Magic Online tem tempo em forma de relógio de xadrez, né? Então você faz o seu turno, passa a prioridade, bate o relógio, começa a contar o tempo do seu oponente e assim por diante. Por que isso é relevante? Tron é um deck que empata muito, mas a gente sabe que no MOL não existe empate, né? Então não existe empate por essa questão tempo, né? Então acabou o seu tempo, você perdeu a partida. No tabletop, como não tem isso, o que, que eu quis destacar? O quanto isso faz diferença na escolha do seu deck e da sua lista. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais palpável. As listas de Tron do MOL não usam Rolling Thunder. As listas do tabletop usam. Por quê? Porque chega um momento que você precisa definir o jogo. Você não pode simplesmente ficar devolvendo as permanentes do seu oponente, fazendo looping, Ghostly Flicker, Barreira e Jinrova, que você vai ganhar. No Magic físico, isso vai demandar muito mais tempo, e aí seu oponente pode já perceber isso e acabar cozinhando o jogo também, e você acabar empatando a partida, sabe?
Isso então, é muito curioso, dá pra fazer uma fase principal só sobre essas diferenças, cara. É muito curioso como o fator tempo pode pesar, né, e como as ferramentas que você tem à sua disposição também podem fazer diferença nesse tempo aí, e até muda a forma de jogar, muda a lista do deck, né, cara? Uma coisa tão importante, sim. Olha só.
O Pauper é um formato lento, né? Então, talvez dos decks, dos formatos não rotativos, deve ser o mais lento. Então, você, por exemplo, qual a mecânica que mais vê jogo hoje? Monarca. Que é a mecânica mais lenta do que essa? Ah, mas eu compro uma carta por turno. Mas você não ganha o jogo com Monarca. Você só compra mais carta, sabe? Então você precisa saber gerir esse recurso para você, enfim, ganhar a partida, sabe? Então, assim, eu acredito que Tron é um deck que a gente vai ter mais, sabe? É, mas não necessariamente vão ter bons jogadores jogando com o Tron, sabe? Então ele é um deck bom, que mal pilotado vai te levar a muitos impasses e uma frustração muito grande, sabe? Então é um deck que deva crescer. Mas assim, e é engraçado, você falou essa questão da escolha de deck. Muita gente que eu conheço que jogaria talvez um deck mid-range, vai escolher jogar com um Burn, vai escolher jogar com Affinity, vai escolher jogar com Fractious, por exemplo, com Boros Bully, ao invés de, por exemplo, às vezes jogar com UB, que é um deck que tem saído bem, o próprio Zed Ferris, Elfos deve ser um deck que vai se jogar bastante, mas assim, também é um deck que você precisa saber escolher bem, sabe? É um deck que é explosivo, né? Você consegue ganhar partidas, mas ele é um deck que você precisa estar bem treinado. Então assim, eu espero um nacional bem diverso, sabe? Eu acho que vai ter um pouquinho de tudo. Mono White, BW Pestilência, as versões de fugiu aqui.
Boros?
De Boros, né? Com preto, talvez, ou alguma outra surpresa, vão estar aí de forma pesada, até eu acredito eu. Mas assim, versões como, por exemplo, Familiar é um deck que talvez eu não espero ver tanto, porque é um deck difícil. É difícil você conseguir gerir o tempo de uma forma que você consiga definir os jogos rápido, sabe? Mas não que seja um deck ruim.
Torturado também, né? Deve aparecer muito pouco, com questão do tempo também, por ser muito difícil de pilotar.
Sim, a gente tem um amigo nosso, o Davi Alves, que talvez ele seja um dos pioneiros aí em Tortured, e é um cara que manja tudo do deck, é um cara que conhece, né, todas as possibilidades, usando branco, usando vermelho, é um cara que sempre tá nos campeonatos grandes com o Tortured, e ele sabe que é um deck difícil para ganhar em alguns momentos, sabe? Então, às vezes num campeonato como esse, ele vai com outro deck. Ele mesmo já chegou a comentar isso. Porque assim, nós estamos falando de um campeonato que se bem que é de 128, bom, passando de 128 pessoas, você já tem 8 rodadas. Mas a gente tá cogitando a possibilidade de ter 9 rodadas passando de 250 pessoas, sabe? Então, tipo assim, é um campeonato extremamente cansativo, sabe? Assim, a escolha de deck tem mudado, e eu acredito que vá mudar bastante o metagame por causa disso. Então a gente talvez vai ter muito mais versões de Burn, Affinity e Stomp, por exemplo, do que a gente teria que a gente tem no metagame do MOL, né? Então, até no artigo eu tentei enfatizar isso para realmente mostrar o quanto, às vezes, a avaliação é pobre só pensando no MOL, num banimento, sim, ou em algum desenvolvimento de alguma mecânica ou de alguma carta, sabe? Então, eu acho que a gente precisa mais de campeonatos grandes como esse para que você consiga enxergar melhor como o formato lida, né, com as mudanças e como o metagame vai se desenvolvendo.
Então, é muito bacana alguém como você chamar atenção para isso, né? Porque você produz conteúdo, você podia sentar em cima do conforto e dizer que, ó, toda semana vamos ver essa lista aqui, esse top 8 do Challenge, e vamos achar que o mundo é assim, né? E você está chamando atenção para o fato que não é. Isso é muito, muito nobre da sua parte, viu, Eli? E desejo boa sorte a você e a todos os ouvintes que vão jogar o Nacional, principalmente a você. Espero que você dobre sua meta e faça top 8, tá bom?
Seria ótimo. Até pelo Cascaio aí, que tá bacana nesse ano.
Aí, o Pauper deixando de ser Pauper.
Quase isso.
Vamos para a final, então?
Vamos.
Bora.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Eli, a frase da semana é de um anônimo, que diz assim: um dia até eu posso voltar, dar a volta olímpica de sunguinha do Nicole. O Bola já tem, né? Alguém respondeu anônimo também, dizendo: não quer nem pensar até onde vai a Orbe. E outra pessoa falou: e eu nem por onde ele solta as bolas de fogo. Vamos deixar por aí, né? Vamos deixar por aí. Essa conversa, o que levou a ela, só o que acontece no grupo dos apoiadores, fica no grupo dos apoiadores.
Fica, melhor.
Muito bem. Lembrando, né, quem quiser falar com a gente, hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Lembrando que nós temos vídeos também no YouTube, toda semana vídeos, pelo menos um de Pauper e um de Commander 1x1 lá no Magic Online, tá bom? Assistam lá, curtam também, que tá bem interessante. E, Eli, você teve uma experiência bem bacana agora, você tirou umas férias, fez uma viagem, conta aí pra gente, cara, como foi essa experiência?
Eu quero, né, primeiro que as pessoas tenham a oportunidade de fazer, foi uma viagem curta e tal, mas eu tive a oportunidade de conhecer duas cidades históricas, né, São João del Rei e Tiradentes em Minas Gerais, né, são lugares com bastante incentivo para turismo, tem bastante acomodações, tem alimentação muito bacana, vários lugares para visitar para todos os gostos e bolsos. Eu acho que são duas cidades que são muito bacanas de conhecer, te remetem a uma época, né, do Império, né, o Brasil colônia aí, que a gente só vê em livros e ouve muita gente falar, mas é muito bacana você ver isso pessoalmente, sabe? E aí começa a entrar a parte ali que reclama, porque acho que de mais interessante que eu vi, que mais me chamou a atenção, foram duas igrejas, independente de religião, tá, gente? Eu acho que essas igrejas que eu estou falando são igrejas que têm...
É da época do Império?
Da época do Império. Tem. A igreja que eu visitei em São João do Rei foi o Aleijadinho que fez, né, fez toda a parte do teto, pintura, esculturas e tal.
Era só... Não tem uma lenda sobre o Aleijadinho? Que ele era mais de uma pessoa, que ele não era aleijado, ou que
isso,
era
tem só bastante...
apelido? Eu ouvi alguma coisa assim, que descaracterizava o que era ensinado na escola. Não sei se é verdade ou não.
Eu acredito que não. Acho que é mais lenda mesmo do que realmente tenha algum fundo de verdade. Mas assim, são é magnífico, sabe? É algo assim, eu me senti em outro país, sabe? Eu me senti num período, talvez, ou numa coisa que, assim, pra mim foi surreal, sabe? E ver aquilo com tantos detalhes, sabe? Nessa igreja de São João do Rei tem seis altares dentro da igreja, e cada um deles demorou 2 anos pra ser feito, sabe? A igreja é de 1774, sabe? Então, considerando o tanto de tempo que ela deve ter começado para ser feita, estamos falando de quase 300 anos, sabe, de história. Então, assim, tem N situações ali, tem toda aquela relação com os escravos, sabe? É um contexto muito grande, sabe? E riquíssimo para você conhecer um pouco dos erros que o seu país já cometeu, os erros onde o seu Brasil foi fundado, sabe? Acho que tem muita coisa para você realmente sentir daquilo. E então, assim, a minha dica é: se você tiver oportunidade, eu ainda quero para Ouro Preto, para Mariana, para Congonhas, que são outras cidades que tem muito disso. Mas, assim, para quem tiver oportunidade, vá. Vale muito a pena, não tá tão longe, né, daqui de São Paulo. Você vai gastar talvez umas cinco horas pelo menos de viagem, mas assim, vá, passa ali uns 3 ou 4 dias, você consegue visitar bastante coisa.
Me convenceu, acho que vale muito a pena.
E aí a parte ruim que fica para mim é uma outra igreja que eu fui visitar em Tiradentes, que é, pelo que o guia falou lá, é a quarta igreja do Brasil que mais tem ouro na construção dela, né? Não é uma escultura de ouro. O ouro em pó era misturado no gesso, na tinta, em vários lugares. Então, assim, algumas estruturas eram pintadas com ouro mesmo, sabe? Como se fosse um folheado. E naquela época não tinha, né, a mesma forma de utilizar hoje, né, para fazer as folhas de ouro. Então ele era misturado, né, nos pigmentos e tal, para poder fazer o enfeite.
Eu sei onde você vai chegar com isso. Vamos lá.
O que eu gostaria de falar é assim: é o descaso que o Brasil, como população e governo, tem com coisas tão importantes para nossa história, sabe? Primeiro que eu fiquei muito chateado de ter que pagar R$5 para entrar dentro de uma igreja, sabe? Quase todas as igrejas lá, meio que são independentes, não estão ligadas a nenhuma congregação nem nada, então meio que era quase como se fosse um museu. Então você tem que pagar R$5 para entrar. Porque, por exemplo, São João do Rei tem 38 igrejas, se não me engano. É uma cidade de 80 mil habitantes e tem quase que uma igreja para cada 3 mil pessoas, sabe? Então, assim, é muita igreja. Então, assim, não tem missa ali toda hora, sabe? Então, eu entendo que seja difícil administrar. Mas nós estamos falando de uma igreja, enfim. Eu achei um absurdo, mas eu entendo que exista um motivo. O mais triste foi saber que você paga R$5 para ver um pedaço da história do seu país e estar tudo jogado.
Sério, cara? Tudo destruído?
Sabe assim, você chega lá num altar e ele tá quebrado. Ele tem furo de cupim dentro da escultura.
Nossa, que triste.
Sabe?
Que
e tipo triste. Assim, não é um negócio assim... Eu entendo que o negócio tem 300 anos. Eu imagino o absurdo e tudo que passou, né? Porque a gente tá falando de um período que você teve muitos movimentos, né? Ali, Tiradentes, né? Tem toda a questão da Inconfidência também. Então, assim, você claramente veria arranhões, coisas lascadas e tal. Seria normal. Mas o que eu vi foi falta de condição para você cuidar daquilo. Você não tem restauração, sabe?
Parece que a tragédia do Museu Nacional não ensinou nada pra gente.
Não ensinou nada. Você viu, né? E eu não tô falando só de coisa quebrada, de coisa suja, sabe? Você vê quilo de pó em cima daquilo, sabe? O quanto o tempo... não tem ninguém se... Não tem ninguém... Minto. Eu vi gente trabalhando, mas assim... Ele não tem claramente recurso para poder fazer uma manutenção, fazer uma restauração, sabe? Essa igreja de São João do Rei, você vai do lado de fora, tem as pedras, tudo, e o muro, você vê que tem camadas quilométricas de cal passar em cima do muro.
Cara, sim.
Tipo, você não quer pagar R$5 pro cara passar cal no muro. Você quer que o cara consiga fazer uma restauração, é só passar uma tinta decente, sabe? Então, assim, eu acho que nós, como cidadãos, o governo, sei lá, quem que pode fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa para salvar a história desse país, porque, assim, é algo tão grande. Cara, eu fiquei lá dentro do ambiente, assim, eu fiquei quase uma hora e meia dentro dessa igreja, e assim, eu não consegui ver todos os detalhes.
Uau!
É muita coisa. Tem gente que vai chegar ali, vai ficar 10, 15 minutos e vai embora. Mas assim, gente, é muito detalhe. É muito. E assim, teve até um guia que ajudou a gente a explicar algumas coisas e tal. E ele começa a falar e você vai olhando os detalhes, o porquê que aquele globo tá naquela posição, porquê que aqui tem essa imagem, tem esse santo, sabe? Tantos detalhes, é uma riqueza imensurável de detalhes e de história que a gente está perdendo, porque simplesmente a gente não tem alguém, um estudante, com certeza tem alguém desse tipo de área que cuida disso, que faz isso, e que às vezes, não vou nem dizer que nem cobraria, talvez se tivesse uma ajuda de custo para poder fazer, faria, talvez num tempo vago, ou como forma de complementar as horas de estudo e etc, sabe? Então, assim, nós temos condições, nós temos pessoas para fazer isso. O que falta é alguém parar e, da mesma forma que eu fiz, olhar aquilo, sabe? Eu acho que já tô me alongando demais com isso, mas assim, a viagem vale muito a pena. É uma história riquíssima que a gente tem, que a gente só vê em livros, e ver tudo aquilo em detalhes, saber que brasileiros sofreram por tudo aquilo, vale muito a pena, mas a gente precisa entender que a gente precisa salvar a nossa história. Você falou do Museu Nacional, é um exemplo claro. Aquelas igrejas ali têm grande risco. Eu mexo com manutenção, eu vi a quantidade de encanamento e fiação tudo exposta, tudo mal feito.
Então,
assim, vai acontecer um outro momento, vai ter um curto, vai pegar fogo, vai se perder outra parte da nossa história que não vai ter volta.
Ah, que pena. Mas, bom, pelo menos em Minas se come bem, né, Eli?
Ah, isso eu não posso negar.
É. Bom, mas assim, sem querer descaracterizar o que você falou, você foi para Minas para questão histórica. Comer foi uma side quest.
Isso aí,
né?
Isso, acho que eu tô lá, né, então...
Tá bom. Mas dizem que em Minas realmente se come muito bem. Fora que, outra coisa, né? Dizem que o pão de queijo de Minas, né, é só lá que se encontra, assim, é outra história. Eu nunca comi o pão de queijo só de Minas, né, mas pretendo também, uma das coisas que tem que fazer antes de morrer. Mas legal, cara, obrigado aí por compartilhar com a gente essa visão crítica, né? E obrigado pelo convite. Eu não considerava esse trajeto, né? Esse tipo de viagem, antes de você fazer sua descrição. Inclusive, a gente começou a conversar antes de gravar o cast, né? Então é bem interessante saber que alguém foi lá e que gostou e que recomenda. E é, para mim, que sou de São Paulo, é perto, né? Relativamente perto. Uhum. Mas é isso aí, obrigado. Lembrando os ouvintes, né? Que semana que vem tem mais, estamos chegando em dezembro, mas não ficaram órfãos, teremos programas em dezembro também, tá bom? Então é isso. Obrigado, Eli, até a próxima.
Valeu, galera, até mais, falou.
Boa sorte, Nacional, falou.
Valeu.